Amém, amém. Uma boa noite a todos, todas. Graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a Bíblia essa noite no livro do Deuteronômio, no capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Começamos hoje uma conversa sobre santidade. Santidade. E começo dando esse primeiro passo a partir de Deuteronômio, no capítulo 4. Se você já encontrou, ou seu aplicativo já encontrou para você, convido você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua presença conosco, em nós, sobre nós. E consagramos às tuas mãos nossos pensamentos e sentimentos, nossa disposição de vontade, e suplicamos que o teu Espírito Santo nos guie a toda a tua verdade, que esta promessa de Jesus se cumpra sobre nós nessa noite mais uma vez. Pedimos-te assim em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Se você pedir para um cristão completar a frase Deus é, ele vai usar a palavra amor. Deus é amor. Mas se você pedir para um judeu completar a frase, Deus é, ele vai usar a palavra santo. Deus é santo. Mais precisamente, ele dirá que Deus é santo, santo, santo. Deus é santo, santíssimo. Santo, 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 santissíssimo. Na língua hebraica nós não temos o superlativo como na língua portuguesa. Para falar santíssimo, usa-se santo, santo. Por exemplo, se eu quiser falar lindíssimo, eu tenho que falar lindo, lindo. Muitíssimo é muito, muito. Não temos esse superlativo. Por isso aqui na Bíblia tem em verdade, vaidade de vaidade. Então, quando na Bíblia se diz que Deus é santo, 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 é essa afirmação de absoluto, de exageradamente, de plenamente santo, porque na tradição de Israel, Deus é santo. O Deus de Israel, Isaías, o profeta, diz que é o Santo de Israel. Isaías 47, o profeta Isaías fala a respeito de Yahvé como o Santo de Israel. Deus é santo. E esta afirmação da santidade de Deus, essa percepção da santidade de Deus, implica, evidentemente, a santidade daqueles que se relacionam com Deus. Na Torá de Moisés, no Levíticos, por exemplo, capítulos 19, o capítulo 20, a expressão de Deus, sejam santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Palavra de Deus é Israel. Então, esta santidade de Deus, que deve ter equivalência na santidade daqueles que se relacionam com Ele. Mas isso não é próprio só da tradição de Israel. Para nós cristãos também, na nossa tradição cristã, Pedro, apóstolo, ele vai repetir Levíticos e a Torá de Moisés, esta expressão, sejam santos, porque o nosso Deus é santo. Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo, essa é a vontade de Deus, a nossa santidade, a nossa santificação. Paulo, o apóstolo, costuma endereçar as suas cartas aos cristãos, e ele se refere aos cristãos como Nós que fomos chamados para a santidade. E o autor de Hebreus é mais radical. O autor da carta aos Hebreus, no Novo Testamento, é mais radical. Ele diz que sem santidade, que sem santificação ou sem santidade, ninguém verá a Deus. A santidade como condição da nossa experiência de Deus, da nossa experiência com Deus. A questão é o que é uma vida santa e o que é viver em santidade. O que é ser santo? O que é ser santa? Eu fiz uma pesquisa nas minhas mídias sociais e recebi muitas respostas. Eu perguntei, o que você entende por santidade? E o que você pensa quando ouve a palavra santo, a palavra santa? E foram muitas as respostas, e coisas muito interessantes, eu li todas. Mas as respostas confirmaram o nosso senso comum a respeito de santidade. O que pensamos a respeito de santidade se resume basicamente em quatro grandes ideias. Primeiro, a santidade é percebida como um estado de pureza e de perfeição moral, de perfectibilidade moral. Ser santo é ser sem pecado. Ser santa é ser sem pecado, onde pecado é falha moral. Então, quem é a pessoa santa? É aquela que não tem pecado. E ela é moralmente perfeita. Mas também, em segundo lugar, a santidade é percebida como um processo rumo a essa perfeição. Esse caminho, a santificação, o processo de tornar-se perfeito. O processo de tornar-se sem pecado. Mas ao mesmo tempo, em terceiro lugar, esta percepção de santidade como perfeição moral ou caminho de perfeição moral, ela é acompanhada por uma sensação de que isso não existe, de que isso é inatingível, de que esse estado de perfeição moral, essa perfectibilidade moral, esse ser sem pecado, é algo inatingível. É uma utopia, é inalcançável, ninguém é perfeitamente moral ou perfeito moralmente, e ninguém é sem pecado. Por isso é que também em quarto lugar nós percebemos a santidade como uma condição de excepcionalidade. Apenas pouquíssimas pessoas, raras pessoas, nós adjetivamos como este é um homem santo, esta mulher é santa. Inclusive alguém na lista de respostas disse, eu conheci na igreja uma mulher santa, que aos olhos dos outros era santa, mas era uma fofoqueira desgraçada. E outra pessoa disse assim, olha, santo mesmo, só Jesus. Só Jesus. Ou outra pessoa disse assim, olha, se alguém encontrar alguém que seja santo, me mostra, porque até agora não encontrei ninguém. E certamente essa pessoa está falando de santidade como perfeição moral, sem pecado, aquela perfectibilidade. E outra disse assim, ó, santo mesmo, só as crianças e a minha avó. É mais ou menos como quem diz assim, olha, santo, santidade, é para gente que está fora do jogo. É gente café com leite. É gente que saiu da luta do dia a dia, que não está no enfrentamento, que não está na pegada real, no mundo concreto, das paixões e angústias de qualquer um adulto, ou a criança, ou o muito idoso, que tipo já relaxou e agora fica em oração. Para nós, santidade não dá. A grande questão é que essa percepção de santidade joga a santidade para um lugar muito distante. Assim, não, ninguém é santo, não é possível ser santo. A santidade é uma utopia inalcançável, inatingível. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia Sagrada diz que santidade é o natural da nossa experiência espiritual cristã. Não apenas na tradição de Israel, no Velho Testamento, na Bíblia Hebraica, por exemplo, a palavra ou as palavras derivadas de santidade, kadosh, kadesh, kodesh, essas palavras, elas se repetem mais de 800 vezes, tanto na lei de Moisés, quanto nos livros de sabedoria, na poesia hebraica, quanto nos profetas. Então, santidade é algo natural. É ser de Deus, é ser santo. O povo de Israel é descrito como um povo santo. A igreja de Jesus é a nação santa. Então, e Paulo mesmo escreve as cartas, ele diz assim, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Filipos, todo mundo é santo. Então há uma distância entre a nossa percepção de santidade e a afirmação bíblica a respeito da realidade da santidade. E daí é que isso me leva a, primeiro, uma experiência pessoal. Eu quero ser santo, eu quero uma vida de santidade. Mas eu quero também encontrar gente santa, encontrar homens santos, mulheres santas. E vendo esse distanciamento, né, eu me pergunto, será que nós entendemos o que é santidade? Será que nós estamos lendo direito a Bíblia Sagrada e estamos entendendo o que é santidade? Mais do que isso, como nós adjetivamos uma vida santa, realmente tem a ver com perfectibilidade moral, com comportamento moral? Será que é isso mesmo que a Bíblia está falando? E como é que nós falamos do oposto de santidade? O que é imoralidade? É pecaminosidade em que termos? E como, no mundo como o nosso, nós vamos viver em santidade? Estas coisas cativaram o meu coração, porque no fundo, eu tenho essa sensação de que nós religiosos, e no meu mundo religioso, nós banalizamos a experiência espiritual e a santidade escorreu entre os nossos dedos. Nós não sabemos mais o que é isso, jogamos para um lugar muito distante, num senso comum que faz com que a santidade seja algo irreal, impossível, inatingível, e fomos aí para a vala comum da vida. E não há muita distinção entre pessoas que andam com Deus e que dizem que conhecem a Deus e pessoas que não conhecem. Pessoas que têm uma experiência espiritual cristã e pessoas que dizem que não acreditam em nada. Então, o que é essa santidade? E evidente, eu não quero dizer para você, santidade é isso, 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 e muito menos dar para você um programa, faça assim, assado e aquilo outro, e você será santo. Não quero dar 3 passos para você se tornar santo, santa, não quero dar uma fórmula, e muito menos uma definição concreta. Então eu imaginei muito mais construir um repertório. É como se eu jogasse aqui nessas paredes, fizesse uma colagem com imagens, com testemunhos, com conceitos, com referências bíblicas, com o testemunho da história da igreja, dos homens e das mulheres admiráveis que marcaram, que delimitaram uma peregrinação espiritual no seguimento de Jesus Cristo. Que repertório é esse que nos instrui, que nos estimula, que nos inspira, que nos encoraja à santidade? O que eu gostaria é depois de um tempo, não sei quanto tempo, começamos hoje a falar sobre santidade, eu não sei até onde a gente vai, nem por onde a gente vai, comecei a estudar, mas eu queria repartir isso, construir com você isso, e jogando aqui de tal maneira que depois de um tempo você olhasse para esse repertório sobre santidade e falasse, entendi o que é santidade. E não somente que você entendesse, mas que você dissesse assim, eu quero isso para a minha vida. Eu quero uma vida de santidade. E não somente você desejasse, mas que você fosse estimulado ou estimulada a pensar o seguinte, é possível, sim, é viável, eu eu posso viver isso aí, eu posso viver essa vida de santidade. É isso que eu gostaria de gerar no seu coração, porque é assim que está no meu coração. Eu estou dizendo, Deus, o que, que é uma vida de santidade? Eu quero entender isso, fala para mim, coloca isso no meu coração, e chama o meu coração para isso, eu quero isso, e eu quero ver que é possível. Eu, honestamente, eu acho bacana a gente ficar orando, Deus tem misericórdia, Deus perdoa, Deus tal, mas eu queria orar menos com misericórdia e mais com gratidão. Eu queria me olhar no espelho menos envergonhado e mais agradecido pelo fruto da graça de Deus na minha vida. Então é com esse coração e com esse espírito que eu venho partilhar com você sobre santidade. E quando olho a Bíblia, e quando olho os manuais, o básico do básico de santidade, é que essas expressões bíblicas, elas querem dizer duas coisas. Pureza e separação. Santo é aquilo que é puro, limpo, puro. E santo é aquilo que é separado. E estas duas ideias estão intercambiadas. Aquilo que é separado para Deus e por isso precisa ser preservado puro. Ou aquilo que é puro e porque é puro precisa ser separado do uso comum da vida. Então, santidade na Bíblia, ou mais precisamente nos manuais de teologia, tem a ver com pureza e separação, mas hoje eu gostaria de lhe oferecer, jogar aqui uma imagem, e fazer uma colagem, e despertar o seu coração para a santidade, numa outra direção, que está aqui em Deuteronômio capítulo 4, que eu pedi para você abrir, e que está no versículo 39. Quando Moisés diz assim, reconheçam isso hoje, e ponham no coração, Deuteronômio 4:39. Reconheçam isso hoje, e ponham no coração, que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há outro. Reconheçam isso hoje, e ponham no seu coração, que Yahvé, o Senhor é Deus, acima nos céus e abaixo na terra, não há outro, não há outro. Coloca isso na sua cabeça de uma vez por todas, é o que Moisés está falando para mim e para você. Coloca isso na sua cabeça, não há outro. E eu gostaria de lhe falar sobre santidade, desculpe minha expressão, mas foi o que me ocorreu. Eu gostaria de falar para você santidade como uma experiência de outramento. Não há outro. Eu queria tentar falar para você hoje à noite sobre santidade como uma experiência de outramento. Porque quando se diz que não há outro, na verdade Deus é o grande outro. Deus é o grande outro para todos nós e para todos. Tudo que há e tudo que é, Deus é o grande outro. Ele é o outro. E eu gostaria de falar de santidade como a experiência de outramento, de essa experiência de perceber-se diante do outro que é o outro, o grande outro. É, e isso para nós tem grande significado. Porque quando se diz assim que Deus é santo e ele está separado e ele é puro e ele é outro, isso quer dizer a respeito da singularidade de Deus. Deus é santo porque não há nenhum outro que se compare a ele. Não há nada, nem ninguém que se compare a ele. Moisés, no seu cântico, no capítulo 15, no cântico de Moisés, ele diz assim, quem é semelhante a ti? Quem se compara a ti? Evidentemente, perguntas retóricas. Ninguém se compara a Deus, ninguém é semelhante a Deus. Deus é outro, completamente outro. Ana, que vai ser a mãe do profeta Samuel, quando está orando e derramando seu coração na presença de Deus, Ana, ela ora dizendo assim: quem é santo como o Senhor? Quem é santo como o Senhor? Não há alguém que seja santo como o Senhor. Então, Deus é outro. E assim, todos os deuses estão colocados de um lado. E Deus está aqui, sozinho, isolado, único, singularizado. Ele é único, mas não é que Deus é o maior ou melhor de todos os deuses. Só Ele é Deus. É isso que Moisés está dizendo aqui em Deuteronômio. O Deus de Israel é o Deus acima nos céus e abaixo na terra, e não há outro. Não é que existem muitos deuses e o nosso Deus é o melhor deles. O nosso é o mais poderoso, o nosso é o mais inteligente, o nosso é o mais abençoador, o nosso é o mais galardoador, o nosso é o mais amoroso. Não é que o nosso é mais nada, porque não existe nada fora dele. Ele é único. E essa singularidade de Deus implica para nós a nossa exclusividade na relação com Ele. Se Ele é único, nós não podemos nos entregar a qualquer outra persona que se pretenda divina. Porque qualquer outra persona que se pretenda divina é um ídolo. Ídolo. Aqui só há um Deus. Então é singularidade que impacta no meu coração como um chamado, uma convocação, uma exigência, um imperativo de exclusividade. Quando se diz que Deus é outro, e que Deus é santo, separado, Ele é singular, único, e eu só devo me dedicar a Ele, exclusivamente a Ele. Mas, em segundo lugar, quando se diz que Deus é outro, e que não há quem se compare a Ele, não há o que se compare a Ele. E aqui está uma grande beleza da tradição de Israel e da nossa fé cristã. É que a afirmação de Deus como outro diz que não apenas não há ídolos que não se comparam a Deus, é que não há nada que se compare a Deus. Por isso, esse teólogo suíço que foi chamado ou considerado o mais extraordinário, o mais importante teólogo protestante do século XX, Karl Barth, ele disse o seguinte: que Deus é o totalmente outro. Porque não há nada que você possa pensar, imaginar, que se compare a Deus. Qualquer imagem que você construa, qualquer ideia que você tenha a respeito de Deus, Deus é diferente disso aí. Deus é outro. A santidade é uma experiência de outramento nesse sentido aqui. Não há nada que se compare a Deus. Aí você diz assim: mas Ed, nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Sim, imagem. Imagem da coisa não é a coisa. É uma imagem da coisa, mas não é a coisa. Paulo apóstolo diz assim que Deus habita em luz inacessível. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Paulo diz assim: Deus habita em luz inacessível. E você sabe que para nós, isto inclusive é uma imagem. Luz. Luz é uma coisa que a gente entende, luz é uma coisa que a gente conhece, luz é uma coisa que a gente explica, luz é uma coisa do nosso mundo, luz é uma imagem, é uma coisa que cabe na nossa cabeça. E quando Paulo diz assim, que Deus habita em luz inacessível, ele quer dizer para nós que qualquer pessoa que olhe na direção de Deus para enxergá-lo, vai olhar para uma luz, e quando nós olhamos para a luz, imediatamente nós somos cegados. A luz nos cega. O que Paulo está dizendo é que Deus está no nosso ponto cego. Por isso é que João escreve a sua carta, no capítulo 4 da sua primeira carta, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, porque Deus está no nosso ponto cego. E qualquer coisa que a gente imagine, pense a respeito da coisa, a gente só pode ter imagem da coisa, mas não a coisa em si. E que Deus me perdoe de eu estar chamando ele de coisa, mas é isso. Para explicar para você que a imagem da coisa não é a coisa. Nós só temos, nós seres humanos, somos pálidas imagens. Mas nós não somos iguais, a semelhança não é igualdade. Então, Deus em si, nós não conhecemos, nós não aprendemos, nós não sabemos. Aí você diz assim, mas e Jesus não revelou o Pai? Sim, o Filho, nós conhecemos o Filho. E nós conhecemos o Pai, ele revelou o Pai, mas ele não revelou Deus. Revelou o Pai, revelou uma relação de Deus, na imagem de família, mas Deus não é Pai. Deus não é família, família, pai, filho, relação pai-filho, são imagens. Para traduzir para nós o que é possível de nossa parte, apreendermos a respeito de Deus. Mas o que Jesus nos revela de Deus, não é a plenitude de Deus, não é tudo de Deus. O revelar de Jesus a respeito de Deus não é desvendar, dissecar, para a gente dizer assim, agora eu conheço Deus perfeitamente. É identificar. Por exemplo, se alguém entrar aqui e falar assim, quem é o pastor presidente da Igreja Batista de Água Branca? Uma pessoa que me conheça vai dizer, é o pastor Ed René, vai apontar para mim. A pessoa vai chegar para mim e falar, você é o pastor presidente da igreja? Eu digo, sou. Você é o Ed René? Eu digo, sou. Muito prazer. E ela vai dizer assim, agora eu já sei quem você é. Não, não. Você não sabe quem eu sou, você só me identificou. Mas você não sabe quem eu sou. Porque identificar-me na minha função, identificar-me na minha relação, é diferente de saber quem eu sou. Você não sabe quem eu sou, você vai demorar muito tempo para saber quem eu sou, até porque nem eu direito sei quem eu sou, quanto mais você vai saber. Agora imagine para Deus. Então Deus é outro. E estar diante de Deus como outro, essa experiência de outramento, é a santidade que gera em nós perplexidade. Deus é da ordem do susto, Deus é da ordem do encantamento, da ordem do alumbramento, Deus é a ordem do perder o fôlego, Deus é da ordem do arrebatamento, Deus é a ordem do perder as palavras, Deus é da ordem do encanto. A questão de dois domingos, ou não sei se domingo passado ou domingo retrasado, quando terminei de falar, uma senhora veio muito comovida, e ela disse, pastor, eu queria entender isso aí que o senhor está falando. Eu digo, pois é, não é de entender. Não é de entender. A relação com Deus não é de entender. Aliás, inclusive, Santo Agostinho disse, se você entendeu, não é Deus. Se você entendeu, não é Deus, porque não cabe na sua cabeça. É outro. Deu para entender? É outro. A gente não descreve com palavras. O Paulo apóstolo diz assim que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E o que ele viu, o que ele presenciou, o que ele viveu é indizível. Quando Moisés pergunta o nome de Deus, Deus diz assim, olha, eu sou o inominável. Eu sou o inominável.
Deus é outro. Então a santidade é essa experiência de outramento, como Deus é uma alteridade, é um outro diante de mim, que gera em mim perplexidade, não entendimento, perplexidade. E sabe que, fala, mas por que, que isso é importante? Ah, é muito importante, porque tem gente que dá um Google, escreve lá Deus, aí dá um Google, lê alguma coisa na Wikipedia e diz assim, já sei. Leu 3 livros e já sabe tudo de Deus. Não sabe achar Ezequiel na Bíblia, mas dá palpite na vida de todo mundo. Julga todo mundo. Tem uma régua para dizer quem é de Deus e quem não é. Dita regra, condena a gente como herege, como não é de Deus, é de Deus. Um Deus codificado, um Deus delimitado, um Deus definido, um Deus identificado como se fosse um objeto que a gente coloca uma lupa em cima e é Deus. Nós perdemos o alumbramento, o encantamento com Deus, porque nós não temos a experiência de outramento. Deus ficou muito banal. Deus é uma coisa que a gente mexe assim, a gente fala com Ele enquanto lava a louça, mano. Entendeu? Não tem o perder o fôlego. É incrível como na Bíblia Sagrada, as pessoas que têm uma experiência de Deus, elas têm um sentimento de medo, de pânico. Mas na nossa experiência religiosa, Deus está banalizado demais, e está banalizado demais porque Ele não é outro. Ele é apenas uma projeção da nossa mente. Ele é uma projeção das nossas carências. Ele é uma projeção das nossas vontades. Ele é uma projeção dos nossos entendimentos. Eu fico impressionado como a gente fica tentando fazer sínteses. O cara lê Freud, lê psicanálise, faz curso de coach, aí estuda biologia, aí faz uma leitura de um artigo sobre física quântica, ele já vem falar sobre espiritualidade, Deus, eu falo... Nossa, se me dá. Isso tudo está tudo dentro do limite da nossa cabeça. O Deus que nós gostaríamos que fosse, a descrição que nos é possível, a definição que nos é plausível. E nós vamos projetando Deus, e Deus é apenas uma imagem de nós mesmos elevada à perfeição. Tem gente que pensa que Deus é um homem elevado, um ser humano elevado ao máximo. Não, ele é outro, é outro. Sem o outramento, a gente fica preso nessa gaiola que é a gente mesmo. E a nossa religião é essa loucura que retroalimenta-se. Então, santidade é essa experiência de estar diante do outro. E esse estar diante do outro é não apenas estar diante de uma singularidade que exige a minha dedicação exclusiva a ele, não apenas diante de uma alteridade que suscita em mim perplexidade, mas é estar diante da única realidade. Deus como o grande outro é a única realidade. Eu gosto demais e fiquei muito impactado quando comecei a ler, estudar sobre isso, e cheguei em Manuel Levinas, que ele diz assim, ele traduz Deuteronômio 4:39, dizendo, não há outro, como dizendo assim, fora de Deus não há nada outro. O que, na verdade, é fora de Deus, o que existe é o nada. Deus é a única realidade. Por isso, na língua hebraica, não existe eu sou. Nós não podemos falar eu sou. Na verdade, não existe eu na língua hebraica. Somente Deus fala eu sou. Só Deus eu sou. Porque nós estamos lá, nosso parentesco é com o nada. Então, a gente vem do nada. E quando a gente chega diante de Deus...
e houve o chamamento de Deus, Deus que nos chama do nada, do não ser para o ser, Deus que nos chama do nada, quando a gente não vem dizendo eu. A gente vem dizendo o que Abraão disse, a gente vem dizendo, eis-me aqui. A gente não diz para Deus, eu sou. A gente diz, eis-me aqui. Num português mais claro, a gente chega diante de Deus dizendo, pois não. Pois não. Porque Ele é o eu que me convoca. Eu não sou eu. Porque fora de Deus não existe qualquer outra coisa. Porque Ele é a única realidade. Então, fora de Deus não há nada outro. Então, eu chego e digo, eis-me aqui. E se eu chego e digo, eis-me aqui, e Ele diz, me dá o seu filho e mata seu filho, eu mato. Se Ele me diz, constrói um barco, eu construo. Se Ele me diz, assume o meu reino, eu digo, eu assumo. Se Ele diz, olha, eu vou fazer um filho em você, eu digo, sim, faças conforme a vontade, eis aqui a tua serva. É eis-me aqui, é pois não. Estou à tua disposição. Porque fora de ti não há nada, então tudo que eu tenho é o Senhor, e o Senhor é a minha dedicação exclusiva. E eu não venho aqui trazendo a minha expectativa, trazendo a minha murmuração, trazendo a minha doutrina, trazendo a minha ideia a teu respeito. Eu venho aqui dizer, eis-me aqui, quase que eu atrevidamente digo, eis-me aqui, surpreenda-me. Porque o Senhor é outro, o Senhor é completamente diferente de tudo que eu posso imaginar. E nosso jogo religioso não tem outramento, meu Deus do céu. O nosso jogo religioso, ele é absolutamente limitado pelo que cabe dentro da nossa cabeça e as nossas lógicas, e condicionado pelas nossas expectativas, pelos nossos desejos, as nossas vontades do que queremos de Deus, do que esperamos em Deus. Nós não chegamos para Deus para dizer, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Nós chegamos trazendo vontades. Por isso que a gente fica de mal com Deus. Eu acho legal isso, a gente ficar de mal com Deus. Ah, estou de mal com Deus. Ah, bacana. Fica de mal com Deus. Fica brigando com Deus. Porque Ele frustrou sua expectativa? Porque Ele não cumpriu o seu prazo? Porque Ele não deu a resposta que você queria, do jeito que você queria? Ou quem sabe Ele não era nada disso que você imaginava? Porque quando Jesus apareceu e falou assim, eu sou o Filho de Deus, olharam para Ele e falaram, não é possível, cruz para esse cara. Mata esse cara, é isso que a gente faz. Então santidade tem a ver com essa experiência de outramento. É estar diante de um outro que me arranca de mim, que me surpreende. Um outro que é singular e que reduz tudo mais a ídolo. Um outro que é uma alteridade que gera em mim espanto e perplexidade. Um outro que é a única realidade, e que tudo que eu posso dizer para ele é, eis-me aqui. Agora, isso foi o meu sermão até sábado à noite. Mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. E de madrugada eu acordei, de sábado para domingo, e eu acordei de madrugada com Jesus no barco de Pedro. Eu falei, uau, que maravilhoso é Jesus no barco de Pedro. Porque o que é Jesus no barco de Pedro, depois de ter mandado Pedro lançar as redes e Pedro fazer aquela pesca maravilhosa? Pedro tem a mesma experiência do profeta Isaías, que vê a santidade de Deus, o santo, santo, santo. E Isaías diz assim, ai de mim. Ai de mim. Mas Pedro, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, tem essa história para você ler na sua casa. Quando Jesus está falando, ensinando, ali no barco de Pedro, o Pedro vai ouvindo, vai olhando, e alguma coisa vai se construindo dentro dele, dentro da alma dele, dentro do entendimento dele.
e o coração dele vai se mexendo, as ideias dele vão se movimentando, as palavras de Jesus vão penetrando, a presença de Jesus vai o envolvendo, e eu não duvido nada que o olhar de Jesus o vai cativando Pedro, e Pedro cai de joelhos diante de Jesus e diz: afasta-te, afasta-te. Isso é outramento, você é de outra dimensão, você é outra coisa, você é de outro planeta, de outro mundo, você é uma coisa, eu sou outra coisa, distância, distanciamento. Essa experiência de Pedro que diz assim: agora o meu mundo entrou em colapso, agora tudo, você aqui no meu barco, você virou minha vida de ponta cabeça. E aí Jesus diz assim: de fato, Pedro, eu sou outro. Eu sou de outra dimensão, eu sou outro, eu sou completamente outro do que você imaginava, do que você pensava, eu sou outro. Mas eu estou aqui no seu barco, no seu mundo, com você, mexendo na sua rede, tratando da sua fome, do seu trabalho frustrado de uma noite inteira de pescaria mal sucedida. Eu sou outro, mas eu vim aqui. Eu sou outro, eu sou completamente inusitado para você, eu sou de outra ordem, há uma distância abissal entre nós dois, mas eu dei um passo na sua direção e eu estou acessível a você. Eu rompi a barreira de separação entre nós, eu me fiz carne, eu estou aqui com você. E eu vou me sujar junto com você, eu vou me misturar com você, eu vou chorar o que você chora, eu vou viver o que você vive, eu vou me misturar. E hoje nós celebramos a morte de Jesus, que é a identificação máxima de Jesus conosco. Esse outro que vem e entra no nosso, e fica do nosso tamanho a ponto de morrer a nossa morte. E eu oro a Deus que nessa noite, ao estender a sua mão para o pão e o vinho, que você tenha uma experiência de outramento, mas uma experiência paradoxal, que ao mesmo tempo em que você seja visitado pelo Espírito Santo de Deus, que jogue você no outro lado do universo em relação a Deus, do distanciamento absoluto que existe entre nós e Ele, que o pão e o vinho, que o corpo e o sangue de Jesus deem a você uma proximidade, uma acessibilidade a Deus, que você tenha a experiência maravilhosa de ouvir Deus dizer a você: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Sem perder o espanto, o encanto, a perplexidade, o distanciamento, mas sem deixar de ter acesso, porque Jesus falou que nós temos ousadia para estar na presença desse Deus que é completamente outro e é santo, santo, santo. Eu oro a Deus que o Espírito Santo faça alguma coisa com você, comigo, enquanto nós participamos do corpo e do sangue de Jesus. Amém. Bem-vindo à mesa, os irmãos que vão servir, por favor, se aproximem. Bem-vindos.